Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos aqui à nossa aula semanal sobre o mundo dos vinhos, onde hoje estaremos estudando, aprofundando a última parte sobre os vinhos do Vale do Rhône. E hoje, especificamente, estarei falando sobre os crus do Vale do Rhône, a nossa aula número 66. Aula 64, a gente começou falando um pouco sobre o terroir do Rhône. Começamos a olhar as áreas, as influências, mistral, solo e tudo mais. Na aula 65, a gente adentrou as apelações. E agora, na aula 66, a gente vai para os crus, que são as apelações no Vale do Rhône. Todos os crus são apelações separadas, né, independentes. E elas são as áreas, claro, mais valorizadas. Onde tem os vinhos mais prestigiados, dentre alguns dos vinhos mais prestigiados e caros do mundo. A gente vai dar uma olhada nisso também. Então vamos começar a entender um pouco mais sobre esses crus, quem são eles, onde eles estão, apelações, influências e tudo mais, certo? Lembrando rapidamente que a gente está falando da França. Então a França e o Vale do Rhône, ele vai estar um pouco mais aqui para o sudeste da França, onde vai pegar uma influência principalmente um pouco mais para o norte, um pouco mais continental. Para o sul do Rhône, uma influência um pouco mais mediterrânea. E aqui, marcado em verde, a gente consegue ver exatamente isso que a gente vai ter no norte do Rhône. Está mais para dentro do continente, uma influência um pouco mais continental. E mais para o sul, que são áreas maiores, está tudo marcadinho aqui em verde, que são áreas mais com influências mediterrânicas, mas com muito sol, com bastante calor. Tem uma moderação de temperatura importante, tanto no sul quanto no norte, uma influência importante que é o Mistral. Lembrando que o Mistral corta toda essa área aqui, ele desce bem desaguar. Opa, o que eu passei aqui? Vamos voltar. Então, o Mistral, ele desce toda essa área aqui, então vem lá do Mar do Norte, e é um vento bastante forte. Ele ajuda a moderar a temperatura aqui, porque é bastante quente. Continentalidade, né? Invernos mais frios, verões mais quentes. Agora a gente vai tendo essa influência mais mediterrânea, que a gente vai tendo, de modo geral, os invernos não tão frios, mas principalmente os verões mais quentes, longos e secos. Os vinhos do Vale do Rhône, de modo geral, eles são vinhos mais encorpados, são vinhos um pouco mais intensos, são vinhos um pouco mais concentrados. Então a gente vai degustar dois vinhos aqui, comparar um cru do Rhône Norte com um cru do Rhône Sul, a gente vamos na prática, ver o quanto isso realmente apresenta essas características ou não, certo? Outra coisa importante, tá? Hoje nós estamos falando dessa aula passada sobre as apelações. E hoje nós vamos entrar nas apelações que eles classificam, que eles consideram os crus do Rhône. E quando a gente fala de apelações, quem quiser entender as apelações, volta ali na aula anterior, na aula 65, onde a gente fala sobre as apelações do Rhône. E a gente sabe que aquelas apelações, principalmente apelações um pouco mais amplas, a gente tem a base da pirâmide, né? São aqueles chamados vins de France. Depois a gente tem os IGPs, a gente falou também na aula passada. Vale do Rhône, praticamente a gente vai ter IGP e depois apelação, né? As AOCs, as apelações de origem contrôlée. Só que no Vale do Rhône, a gente tem a maior parte dos seus vinhos de apelação controlada. As AOCs, ou AOP, né, são sinônimos. As apelações um pouco mais amplas, Côte du Rhône, Côte du Rhône Village, e depois a gente vai ter, dentro dos Côte du Rhône Village, lembrando que Côte du Rhône a gente tem 140 comunas que participam, né, ou seja, é bem amplo, bem grande, e Côte du Rhône Village abaixa para um pouco mais de 90, são 95 comunas classificadas como Côte du Rhône Village. No Côte du Rhône Village são apelações separadas, tanto Côte du Rhône quanto Côte du Rhône Village, só que os vilages são um pouco mais concentrados, são vinhos um pouquinho mais intensos, são vinhos que vai ter também o um preço um pouquinho mais alto. Só que desses vilages, a gente tem, são apelações, só que a A gente tem dessas vilagens, a gente tem 21 áreas, 21 comunas dessas vilagens, aliás, vilagens, né? Está associando a vilarejo, 21 comunas que estão destacadas, que têm uma qualidade um pouco maior. E aí pode aparentar, né? Na verdade, pode descrever o nome da comuna no rótulo, nessa apelação. Então, pode chamar de Cotorron, por exemplo, Cotorron Village. São apelações separadas, então. Quando é só Cotorron, vai aparecer escrito Cotorron. Quando é Cotorron Village, vai aparecer Cotorron Village. E quando é um dessas comunas, desses vilages, que pode aparecer o nome, vai aparecer escrito o nomezinho, como Vansan, né? Vansan, onde vai aparecer Cotorron Village, Vansan. Essas comunas podem aparecer. E só para a gente já poder entrar, né, direto já para os Crus, que é o tema da nossa aula de hoje. A gente precisa lembrar essa divisão aqui que a gente tem, né? Aqui está marcadinho, inclusive, deixei para vocês, que toda essa área begezinha marcada, lembrando que o Vale do Rhône, então, é o rio Rhône, que cruza, vem desde lá dos Alpes Suíços e vão desaguar aqui no Mediterrâneo. Corre muitos quilômetros, então o Vale do Rhône se chama exatamente por causa do nome do rio, e a gente vai ter essa divisão, que eles gostam, né, de salientar bastante, que vai ser o norte do Rhône e o sul do Rhône. Só que a gente já consegue ver que no norte a gente vai ter menos áreas de vinhedos. A maior parte dos vinhedos eles vão estar na margem que eles chamam a margem direita do Rhône, que é essa área aqui. Por que eles chamam de margem direita? Porque o rio corre em direção ao sul. Então, é como se olhasse de cima para baixo, então aqui seria a margem direita e aqui a esquerda. É isso que acontece no Rhône. Então, a maior parte dos vinhedos no Rhône Norte, lembra a gente dar um corte aqui para a gente separar o norte do sul, a maior parte do Rhône Norte, ela vai estar com os seus vinhedos em encostas que estão olhando para o leste. E aí depois a gente vai ter Crozes Hermitage, Hermitage. Aí vai ter uma oscilação um pouquinho diferente, mas de modo geral a gente está vendo que os vinhedos estão aqui olhando para o leste. Só que a gente tem menores volumes no norte. O Rhône Sul são áreas mais amplas, né? São áreas maiores, mais extensas. Vai indo para o sul, lembra que a gente vai tendo esse vale, ele vai aumentando um pouquinho, né? O maciço central e a cadeia dos Alpes começam a se espaçar e a gente tem mais áreas de vinhedos que conseguem ter mais presença de vinhedos aqui para o sul. Quando a gente compara o norte com o sul, o norte tem menos volume, mas é muito mais valorizado. Tanto que toda essa área cinzinha que vocês estão vendo aqui no mapa são áreas para a produção de Cotorron também. Da apelação Cotorron, que essa apelação a gente chama de apelação regional, né? Pega toda a região do Rhône praticamente, boa parte dela. E ela é uma apelação um pouco mais, vinhos um pouco mais leves, mais frescos, né? Mais fáceis de beber. E pode fazer tanto tinto, rosé e branco, mas de modo geral, a grande maioria vão ser vinhos tintos. Só que Cotorron, como a gente tem no norte, a maior parte são vinhos crus, a maior parte de Cotorron e Cotorron Village vão estar aqui no sul. E aqui vocês estão vendo marcadinho, um tracejadinho, são as áreas aonde tem Cotorron já da apelação Village. São esses vilarejos com uma qualidade um pouco maior, um terroir mais propício. E aí também vai ter alguns controles aí para produção um pouco mais exigentes, né? A questão de a próprio volume de produção, fazer ter a uva um pouco mais concentrada, ter algumas exigências para subir um pouco mais a régua. E algumas dessas áreas que vocês estão vendo aqui, desses Cotorron Village, ou seja, Cotorron é uma apelação, Cotorron Village é outra apelação. Tem 21 áreas que, ou 21 vilarejos que pode apresentar o nome do vilarejo. E é aqui que está uma mudança importante. Por quê? O que isso significa? Desses 21 vilarejos hoje, em Cotorron Village, que pode colocar o nome do vilarejo, são o que a gente tem de qualidade ainda maior dentro das Cotorron. Então, Cotorron, Cotorron Village. Cotorron Village com o nome do vilarejo. Cotorron Village com o nome do vilarejo pertence à apelação Cotorron, mas a qualidade é ainda maior. Então, vocês estão vendo marcadinhos aqui, esses vilarejos. O que que é isso? Esses vilarejos, eles estão a um passo de se tornar um CRU. Por quê? Se eles têm uma qualidade maior, eles vão pedir para o governo francês e dizer o seguinte: olha, eu tenho uma qualidade muito alta, um reconhecimento muito alto, eu quero virar uma apelação exclusiva. Então, os CRUs do Vale do Rhône são apelações exclusivas independentes, com as suas regras próprias. Porque aqui, quando é um Côtes du Rhône Village com o nome do vilarejo, pertence à apelação Côtes du Rhône Village. Quando passa a ser um CRU, é uma apelação própria, com as suas regras próprias. Mas o nível de exigência normalmente é um pouco maior e também a qualidade. Ele vira um CRU exatamente porque a qualidade é maior. Vou dar um exemplo para vocês. Vou voltar, opa, nesse slide aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem um dos últimos CRUs aprovados no Vale do Rhône, foi em 2016, foi Kirchheim. Kirchheim era um Côtes du Rhône Village, que levava o nome do vilarejo. A qualidade era alta, eles pediram para o governo francês dizer: não, a gente tem uma qualidade muito alta, destaque muito grande, eu não quero mais ser um Côtes du Rhône Village e só ter o nome do vilarejo. Eu quero virar um CRU, quero virar uma apelação própria. Então, Kirchheim conseguiu em 2016 virar um CRU, que é isso que a gente vai estudar hoje. E na verdade a gente tem os CRUs do Rhône, eles estão os 17 mais importantes, que são esses aqui, que também estão marcadinhos aqui nesse mapa para vocês, só que eles estão marcadinhos aqui com esse pinzinho, uma bolinha branca, que a gente vai ter oito CRUs aqui no norte, e a gente vai e teremos nove CRUs aqui no sul. Então, por mais que, tanto no norte quanto no sul, boa parte das áreas possam produzir Côtes du Rhône, e no sul muitas áreas podem produzir Côtes du Rhône e Côtes du Rhône Village, normalmente, e inclusive nessas áreas que são CRUs, mas nessas áreas onde são CRUs, dificilmente um produtor vai fazer como Côtes du Rhône. Ele vai fazer como CRU, porque os vinhos CRUs são muito mais valorizados. São muito mais distintos, são muito mais importantes. Então, eles são realmente destacados. Daí, a gente tem aqui alguns dos vinhos mais importantes do mundo, né? Como Côte-Rôti, como Hermitage. São vinhos muito destacados. O próprio Château Neuf do Pape. Então, são vinhos muito destacados. Só que virar um cru hoje é muito difícil. Então, precisa realmente ter uma qualidade muito diferenciada, porque senão não migra. Então, é isso que a gente vai dar uma olhada agora. Então, a gente tem oito crus no norte e a gente tem nove crus no sul. Então, falando, e agora vamos dar um zoom aqui para começar pelo Rhône Norte. O que que a gente tem aqui? Primeiro, a gente tem alguns pontos importantes no Rhône Norte. O Rhône Norte, ele é um pouco mais continental. E aqui eu dei um zoom, né? A gente aproximou essa área que a gente estava vendo no mapa, né? A gente está aqui, né? Então, essa área aqui, a gente aproxima e vem para esse mapa aqui. Então, a gente vai ter de norte, né, do mais norte até vindo para o sul, lembrando que a gente está só no Rhône Norte aqui, né? Lembrando que aqui a gente estudou um pouquinho na aula passada, que a gente falou aqui dos Jorat, né? Que a gente não vai falar hoje, que não pertence a essas chamadas Le Côtes du Rhône, né? A área de Le Côtes du Rhône. O que que a gente tem aqui de norte, falando só de Rhône Norte? O que que a gente tem aqui? Começando pelo extremo norte. Primeiro, muito valorizado, Côte-Rôti. Depois a gente vai ter Condrieu-Château-Grillet. São José, que toda essa área um pouquinho marcadinha aqui em roxinho, que pega uma parte de Condrieu, né? Condrieu e São José tem uma parte aqui que o produtor pode escolher se ele vai fazer Condrieu ou São José. Depois, a gente vem um pouco, desce um pouco mais, aí ainda desse lado um pouco mais oeste do rio. A gente vai ter Cornas, aqui pequenininho, que é o vinho que eu vou provar com vocês hoje, um deles, vai ser o cru aqui do Rhône Norte. E depois a gente vai ter Saint-Péray um pouquinho mais aqui para baixo. Já na parte desculpa, na parte oeste, que a gente viu agora, depois na parte leste do rio, a gente vai ter essa área verde um pouco maior, chamada Creux Hermitage, e dentro, bem pequenininho de Creux Hermitage, uma colina muito valorizada chamada Hermitage. Essa colina, né, Hermitage, tá prevendo, tá uma apelação cru própria tão pequenininha. É porque a qualidade realmente é muito destacada, é muito alta. O mesmo vai acontecer aqui encontrou uma área grande, tá marcadinho aqui em amarelo, mas bem pequenininho. Tem uma colina dentro de Condrieu que produz com a mesma variedade de uva, que é um vinho branco, um vinho Oignet, só que uma colina muito destacada, muito valorizada, que ganhou também uma apelação própria, chamada Chateau Grillet. E vinhos muito, muito caros. Claro que esses vinhos dessas pequenas áreas, vocês estão sabendo que o preço vai ser realmente muito alto, a qualidade também, mas preço muito alto. Esse a gente vai começar a olhar agora. Mas de modo geral, aqui no Rhône Norte, então são oito crus, tirando então Jouarre não conta aqui como um dos como crus, que vai contar aqui vai ser exatamente Côte-Fauty, Condrieu, Château-Grillet, Saint-Joseph, Hermitage, Cros-Hermitage, Cornas e Saint-Péray. Claro que essas áreas aqui também pode produzir Côtes du Rhône, só que dificilmente vai botar na apelação Côtes du Rhône, né? Só aqui em umas áreas um pouquinho mais para o sul aqui na, né, que já quem está chegando quase no Rhône Sul, que vai ter algumas áreas que vai produzir. Pode produzir? Pode. E normalmente, quando tem Côtes du Rhône aqui, por mais que a gente não tenha os villages aqui, Côtes du Rhône Village, a gente normalmente aqui, quando tem Côtes du Rhône vindo daqui, vai ser com a casta Syrah. Porque no Rhône Norte, o que predomina é a casta Syrah. Ela é a grande protagonista aqui, né? Syrah, Rhône Norte, Syrah. Essa é a uva tinta, aliás, que dá referência de Syrah para o mundo. É aqui no Rhône Norte. Mas a gente divide, não é divide, mas tem um volume um pouco menor, mas também ganha destaque algumas uvas brancas, que são três. Syrah disparado. Falou em Rhône Norte, primeira coisa que tem que vir na cabeça, Syrah. Aliás, quem não tá com papel e caneta aí, é a hora de pegar papel e caneta e anotar, porque isso aqui é importante. E para quem estuda vinho, aqui é referência. Por quê? Por que é referência? Porque aqui a gente tem uma das maiores referências no mundo para a casta Syrah, que é em Côte-Rôti e Hermitage. As maiores referências para Syrah no mundo. Como a gente tem as maiores referências para Viognier no mundo, que é Condrieu e principalmente Chateaugriand. Então, tem que anotar, tá? Aqui é importante, pega papel, caneta e anota. Então, os oito crus, lembrando, então, Jouarre, os Jouarre que não fazem parte, não são crus, são apelações próprias, separadas. Protagonista, então, Syrah. E aí depois vão entrar as uvas brancas, como a Viognier, Marsanne e Roussanne. Essas três, junto com a Syrah, são as grandes protagonistas, com a Syrah disparada. O que que a gente tem aqui? A gente tem a média anual, algo em torno de 700 milímetros de chuva. Média anual. Mas, o que acontece? A gente vai ter, no inverno, e principalmente no outono, e até uma parte da primavera, a maior concentração das chuvas. Chove no inverno algo em torno de 900 milímetros. Só que no verão, chove algo em torno de 100, cento e poucos milímetros. Ou seja, no período de amadurecimento da uva, é mais quente e é um pouco mais seco. É mais quente porque é verão e é mais seco também, porque chove menos nessa época. Isso ajuda muito no amadurecimento da uva e por isso que aqui a gente tem algumas das uvas mais, né, principalmente com Syrah no norte, que amadurece muito e faz vinhos bem concentrados, vinhos bem potentes, vinhos bem intensos. Então, esses são pontos importantes aqui no Rio Norte. A gente tem a maioria dos vinhedos em encostas. A gente está vendo que é um vale, então o fundo do vale é o rio. E essas encostas aqui que estão no oeste, que estão todas olhando, a sua grande maioria olhando para o leste. Vamos lembrar que o sol nasce no leste. Então, o que acontece? Eu tenho muita insolação aqui. Né, o vale tem muita insolação. Então, esses vinhos, eles têm muita insolação. E essa insolação, no bom sentido, porque os verões estão quentes, são secos e tem bastante sol. E esse sol ajuda muito no amadurecimento da uva. Tanto que Côte-Rôti, que vai ser a primeira apelação que a gente vai ver agora, dos crus, Côte-Rôti é carinhosamente, né, tá falando, ó, Côte-Costa Rôti assada. Falando de encosta assada. É porque exatamente tem muita insolação, principalmente no verão. Muito sol, e esse sol ajuda muito no amadurecimento das uvas. Lembrando que tem o Mistral. O Mistral aqui faz, no verão, dá uma amenizada na temperatura. Tem alguma coisa de amplitude térmica também, por causa das encostas, né? Tem aquela diferença de temperatura. Lembrando que o ar O ar quente, de modo geral, tende a subir, o ar frio tende a descer um pouco mais. A gente tem o reflexo da insolação também no rio, que reflete nos vinhedos. Isso aqui tudo ajuda a ter um amadurecimento um pouco maior. Aqui são os famosos, começa principalmente no norte, e depois, conforme a gente vai indo para o sul, vai mudando um pouco. Mas no norte, principalmente no Rio Norte, a gente vai ter os solos principalmente com de origem granítica, alguma coisa de xisto, vai ter até alguma coisa de argila, calcário. Mas principalmente, alguma coisa de areia também, mas esses solos graníticos aqui são as grandes referências. Se a gente compara o volume de produção do Rio Norte com o Rio Sul, só dos crus, o Rio Norte, de modo geral, produz aí algo de em torno de um quarto dos crus. E o Rio Sul vai produzir 3/4. Então, um grande volume muito maior para o Rio Sul. Mais áreas, de modo geral, os crus do Sul um pouco menos valorizados do que os crus do norte, e vai mudar um pouco o perfil. Daqui a pouco a gente vai falar do sul. Mas o Rio Norte, gente, tudo que a gente fala do Rio Norte é mais valorizado. Tudo. E também os crus. Não é à toa que no Rio Norte praticamente a gente tem produção de vinhos crus. Esses são pontos importantes. Vamos começar então a dar uma olhada nessas denominações, nessas apelações de norte para sul, agora só falando do Rio Norte especificamente. Vamos começar com Côte-Rôtie. A gente viu que Côte-Rôtie estão em costas. Então, vocês estão vendo aqui, ó, são vinhedos em costa com exposição praticamente leste e sudeste. Esses vinhedos em costas, eles favorecem muito o amadurecimento. Pontos importantes é que essas encostas, elas são tão íngremes, lembrando que a gente tem solo granítico, alguma coisa de xisto, que o manuseio dos vinhedos nessa área é muito difícil. São vinhos de uma qualidade alta, são vinhos com, predominando a Syrah, com grande amadurecimento, mas consegue ter uma moderação por causa do vento mistral. Só que o vento mistral aqui, ele é tão forte que as videiras, eles têm que conduzir muitas videiras em treliças. O que que seria treliças? Eles pegam, em vez de fazer as videiras, a gente tem aquele sistema de espaldeira, né, que vai conduzindo em arames, né, e as videiras ficam aqui conduzidas em arames. Treliça, como o mistral aqui é muito forte, eles fazem tipo, eles pegam duas estacas ou três estacas e fazem a videira crescer aqui no meio. Exatamente para as estacas segurar quando bate o vento, porque isso aqui vai agitar e para não derrubar essa videira. Porque o vento é tão forte, pode arrancar as videiras aqui. Outra coisa, Côte-Rôtie, muita insolação, encosta, e também não vamos esquecer que o solo granítico é um solo, né, pedregoso, de origem granítica, que reflete um pouco mais o calor. Ele absorve calor, reflete calor. Então, vai ajudando nessa concentração do vinho, fazer vinhos um pouco mais potentes, vinhos um pouco mais intensos. E sempre encosta, e essas encostas sempre olhando para o leste ou para o sudeste. Aqui, gente, a gente está falando, e foi principalmente Côte-Rôtie, que nesse conceito mais moderno do Rhône, deu maior destaque para o Vale do Rhône. É que a gente tem produtores como Guigal, que são grandes fenômenos e que faz vinhos também muito potentes, muito concentrados, e que os críticos gostaram muito, principalmente Robert Park. Tanto que Guigal não é à toa que Guigal é aí alguns dos vinhos mais premiados, né? Guigal é o produtor que mais vinhos 100 pontos Parker tem na história, né? Mais de 50 vinhos com 100 pontos Parker. Então, para a gente entender, e muitos deles aqui, né, os famosos lá, vou mostrar para vocês, vem aqui de Côte-Rôtie. As referências são importantes. Lembrando que é uma apelação própria. É um cru, é uma apelação própria. Os vinhos vão vir escrito, né? Appellation Côte-Rôtie contrôlée. É uma apelação única. Aqui, para vocês verem um pouquinho melhor, aqui as áreas de vinhedos. E aqui vocês estão vendo Ampuy, que é a cidade base aqui de Côte-Rôtie. E é onde vai começar o maior destaque dos vinhedos, que são os vinhedos que ficam aqui próximos a essa cidadezinha de Ampuy. E aqui, inclusive, dois vinhedos muito famosos aqui, né? A Côte Blonde e a Côte Brune, que, né, tem pouquíssimos produtores, a maior parte pertence a Guigal, e que dão destaque para essa região. Essa é uma região que, a gente sabe, né, bastante insolação. Os vinhos aqui, pontos importantes, tá? Os vinhos aqui, eles são vinhos tintos à base de Syrah. Mas pode é permitido pela denominação, pela regra da apelação, entrar até 20% de vinho Ognée. Poucos produtores colocam, porque a maior parte de vinho Ognée que tem, na verdade, são vinhas que estão misturadas. O produtor pode adicionar, né? Tá fazendo o vinho lá, pode pegar 20%, até 20% de vinho Ognée e adicionar no corte. Mas para vinho tinto, somente vinho tinto. A vinho Ognée vai entrar e quando entra, pequeno percentual, e ela vai trazer um toque um pouco mais floral, vai trazer um toque um pouco mais delicado para acirrar aqui. Porque aqui são vinhos tintos, potentes e intensos. Então, esse caráter de uma fruta madura, até um toque, às vezes, que chega a ser um toque defumado, um toque de fumaça, um toque de carne curada, muitas vezes aparece. São vinhos realmente espetaculares. E esses vinhedos, Coticoti, ele até os anos 70, eles não tinham muito destaque. Eram áreas relativamente pequenas. Só que com o fenômeno de pontuações muito altas, principalmente Robert Parker, as áreas de vinhedos foram crescendo muito. Tanto que eles falam, que a gente vai vendo, né, que a gente vai se estendendo muito as áreas de vinhedo. Hoje são mais de 250 hectares de vinhedos. Então realmente cresceu muito. A gente fala nos anos 70, a gente está falando aqui de 60, 70 hectares, ou seja, mais do que triplicou a área de vinhedos dentro da área de apelação. Isso é uma coisa que é muito questionada hoje sobre Coticoti. Ah, mas o quanto essas áreas de vinhedo cresceram tanto? A apelação permite, está dentro da área da apelação. Mas o quanto realmente a qualidade vai oscilando um pouco. Mas os preços são caros. A gente está falando de alguns dos vinhos, principalmente dos crus do Rhône, mais caros. Não sempre Syrahs potentes, concentrados. Isso é para vocês verem essa foto e dá para a gente ver. Outra coisa que encarece muito aqui são a condução, mas o manuseio, porque aqui a gente tem que fazer patamares, né, a gente? Né, os produtores têm que fazer patamares. Então, essas pedras vão com o tempo rolando e eles têm que ir criando aqui. Muitas vezes aqui tem que fazer colheita de rapel. Por quê? Porque é muito íngreme. Então, a mão de obra aqui é muito cara, o manuseio do vinhedo é muito caro, tudo vai aumentando o preço dos vinhos. Lembrando, então, vinhos Coticoti, vinhos tintos à base de Syrah, pode entrar até 20% de vinho Ognée. Quando entra, normalmente é uma pequena quantidade. Muitos até cofermentados, às vezes tem os vinhedos meio misturados, eles colhem junto esse percentual de vinho Ognée e vinifica junto, faz uma cofermentação. Cofermentação é fermenta junto às uvas, né? Portugal faz muito isso. Não é tão comum cofermentação no mundo, mas acontece. E aqui pode acontecer, tá? Aliás, alguns produtores aqui são comuns em deixar tem um vinhedo de vinho Ognée misturado, eles colhem junto e cofermentam. Já que pode entrar até 20%, mas normalmente quando entra é até 5%, e a vinho Ognée vem exatamente para trazer essa nota um pouco mais floral, pra trazer uma elegância e até uma complexidade aromática por esses vinhos de Coticoti. Aqui, Guigal, né? Alguns Guigal aqui para os famosos Lalalá, né? Que são três vinhos bem famosos do Guigal, que são esses aqui que ganharam muitos 100 pontos Parker. Lá, porque chama Latour, La Moline e La Landon. Lá, exatamente por causa disso. E lembra que eu falei para vocês aquelas três, aquelas duas encostas que são mais famosas, né? Que é a Côte Blonde e a Côte Brune. Esses três vinhos, por exemplo, vêm dessas três encostas, né? Côte Brune, que é uma encosta que tem um pouco mais de solo calcário, superfície calcária, lembrando que o perfil já de rocha mãe é granítica. Então fica um pouco mais elegante. Já Latour e La Landon já são vinhos que vêm da Côte Brune, que é um pouco solo um pouco mais argiloso, um pouco mais de concentração, um pouco mais de intensidade, né? Então um pouco mais de potência. Eu tive na ProVine agora. Alguns anos atrás, tive a oportunidade de degustar esses vinhos lá com o próprio Guigal. E são vinhos, claro, que era safra, porque eles estavam colocando no mercado. Isso foi em 2019. Foi 2019. E a safra que eles estavam colocando era a safra 2015. E porque normalmente esses vinhos ficam aí 3, 4 anos em madeira, são vinhos muito concentrados. E, bom, era 2015. Então, mas era muito novo, são vinhos super intensos, mas uma intensidade e assim uma complexidade de boca, mas ainda jovem, né? Aquele tanino marcado, duro. E assim, dessa grande referência, que Gal deu essa grande referência com certeza para Côte Coty, né? Esses vinhos, né? Lamoline, alguns chamam de Lamoulin, né? Mas Lamoline é como eles falam lá, que é realmente vinhos são espetaculares. E aí, claro, quando esses dois, Latour, La Landone, que vem da Côte Brune, já mais intensos, ainda mais concentrados, eles ganham muito esse caráter especiado, e já La Moulin fala um pouco mais, né, apresenta um pouco mais, ele se expressa um pouco mais com esse caráter, um pouco mais, um toque floral, né, um toque um pouco mais fresco da fruta, mais aquela fruta madura. Tá até aqui, ó, a Côte Blonde aqui, marcadinho. Guigal, grande referência, né, maior pontuador de vinho 100 pontos para. Descendo um pouquinho mais e um pouquinho mais para o sul, né? Descendo, estamos no Rhône Norte, a gente entra em Condroz. Continuamos nas encostas. Só que a gente está indo um pouquinho mais vindo para o sul, em direção ao sul. Condroz, aqui falei para vocês que o grande destaque são os vinhos no norte de Syrah. E de vez em quando uma uva branca começa a aparecer. Em Condroz é onde uma uva branca aparece, que é a Vignoyenne. É a grande referência de Vignoyenne no mundo. Condroz, vocês estão vendo, as encostas elas começam a mudar um pouco de posição, a posição do solo começa a mudar um pouquinho. A Vignoyenne, gente, de modo geral, ela faz vinhos, ela gera vinhos com um pouco mais de intensidade de boca, principalmente de corpo. Era vinhos um pouco mais intensos, um pouco mais potentes. E aqui em Condroz, são vinhos 100% Vignoyenne. Aqui, o que acontece? Como a gente tem aqui esses solos em encosta, também parecido com o que a gente tem em Côte Coty, a uva gera um pouco mais de concentração. Mas a gente tem a moderação do Mistral e a gente consegue ter a uva ganhando um pouco mais de intensidade, até um pouco mais de frescor aqui. Normalmente, esses vinhos chegando, encontrou a acidez média até subindo um pouco, chegando a essa acidez média a mais. Enfim, deixa o vinho um pouco mais fresco, complexo e intenso. Essa região, durante muito tempo, fez vinho de Vignoyenne doce, meio doce, até hoje em Condroz é permitido. Mas foram os vinhos secos, nos últimos anos, que fizeram um grande boom dessa região. Por quê? Porque começou a fazer vinhos mais equilibrados, mais complexos, tem muitas vinhas velhas, aonde faz vinhos de menor, e esse é o grande segredo de Condroz. Vinhos com menor rendimento, os vinhedos com um volume um pouco menor e uma qualidade um pouco maior para concentrar a uva. E aí, principalmente, seus vinhos secos. E ele tem um caráter muito gostoso de pêssego maduro, de damasco maduro. Tem uma nota floral. Lembra que eu falei para vocês que pode aparecer essa nota floral quando entra a vinhonha no corte? Pois então, a vinhonha sozinha ela tem essa nota floral muito evidente. E com o passar do tempo aqui, né, com também vinhos premiados, vinhos com destaque, uma concentração maior, uma intensidade de boca muito grande, principalmente uma persistência de boca muito grande, os melhores produtores, e fazendo alguns vinhos com potencial de guarda grande. E dentro de Condroz, a gente tem um vinhedinho, uma área, uma colina que vocês estão vendo aqui, chamada Châteaugrillé. Châteaugrillé é uma área bem pequenininha, uma colina que também é uma apelação única e já tinha destaque há muitos anos. Também vai produzir, é uma apelação independente, por mais que ela esteja dentro de Condroz. Só que é um monopólio. Monopólio é que só tem um produtor. O produtor é dono da colina e ele produz um vinho único. Na verdade, ele só faz um vinho. Ele até faz alguns destilados ali também, mas não é dois destilados especificamente, mas um único rótulo, que é o mais valorizado. Também 100% Vignoyenne. Então, Condroz e Châteaugrillé, 100% Vignoyenne. Mas Châteaugrillé é dentro de Condroz. Uma colina bem pequenininha. Claro que ela tem uma qualidade super destacada. Enfim, que vocês estão vendo essa colina, né, aqui. E, gente, é uma colina que tem uma apelação única, especial para ela. Vocês já conseguem imaginar que esses vinhos são caros, né? Faz um único rótulo e tem um único dono. Aliás, hoje o proprietário desse chateau, vamos dizer, porque é um chateau, né? Chateaugrillé, O proprietário é François Pinault. François Pinault é um bilionário francês que é dono de alguns empreendimentos, dentre eles algumas vinícolas. O principal negócio dele é o mercado imobiliário. Ele tem uma holding chamada Artemis. Artemis é uma holding bilionária. Dentre alguns dos projetos que eles têm, Artemis, eles têm algo, o que eles chamam de Domaine Artemis, que eles têm algumas vinícolas no mundo. Algumas, tá? Tipo, poucas, mas nesse nível. Dentre elas, Château Gruyère. Só pra vocês terem uma noção, assim, por cima, tá? Eles são donos do Château Latour, né? Ele, a família, né? A família Pinault. Mas eles são donos do Château Latour, do Château Gruyère. Eles são donos do Clos Tartar, na Borgonha, né? Outro cru da Borgonha. Então, eles são donos de alguns vinhos aí, né? Eles têm domaine lá em Vosges Romanée, né? Domaine de Eugène. Então, eles têm alguns vinhos aí bem, bem valorizados no mundo. E eles são donos, claro, então, vocês imaginam o quão valorizados são esses vinhos. Tanto o Château Gruyère é muito acima, mas Condrot também tem a sua valorização, um destaque grande. De modo geral, os vinhos, lembrando que as duas são 100% Viognier. De modo geral, os vinhos de tanto Condrot quanto Château Gruyère. Château Gruyère vem nessa garrafinha aqui, ó. É sempre ela. Esse é o rótulo. Ele vai sempre se apresentar dessa maneirinha aqui, ó. Lindona. Para vocês, tá? Então vai estar aqui Château Gruyère, inclusive vai ser, né, sempre blanc, sempre branco. Então, tanto Condrieu quanto Château Gruyère, sempre vinhos brancos, 100% Viognier. Mas, de modo geral, Condrieu vai vir nessas garrafas Borgonha, borgonhesas. E Rhône, de modo geral, bota seus vinhos em garrafas Borgonhas. Não é absoluto, né? Alguns produtores gostam de usar garrafa vertical, né? A garrafa bordalesa, onde ela ganha um pouco mais de altura e perde um pouco mais de largura, um pouco mais de verticalidade. Mas, de modo geral, os produtores gostam de usar aqui no Rhône essas garrafas Borgonha, borgonhesa. E aí, tem vários produtores, né? Château Gruyère a gente já viu que é exclusivo, único, monopólio é quando só tem um dono do vinhedo, né? E uma apelação própria. Então, você pode imaginar o nível de preço, né? A gente tá falando de vinho de parte, R$ 2.000, R$ 2.500. Dependendo da safra. Descendo um pouquinho mais, indo um pouquinho mais ao sul, então a gente viu Côte-Rôti, a gente viu Condrieu e Château Gruyère. E aqui, uma parte de Condrieu divide área com outra apelação, que é Saint-Joseph. Então a gente continua descendo um pouquinho mais, indo um pouquinho mais para o sul, ainda no Rhône Norte, porque a gente só fala de Rhône Norte. Uma área grande chamada Saint-Joseph. Aonde 90% da sua produção são vinhos tintos. 90% da sua produção são vinhos tintos. Mas aqui, a partir de Saint Joseph, pode entrar na mistura. Pode entrar, não é obrigatório. Já duas outras uvas brancas. Porque até aqui a gente viu que a vinhonha vinha aparecendo. A partir daqui, até a gente chegar lá embaixo, na última apelação do Rhône Norte, que é Saint-Péray, aqui, ó. Que é Saint-Péray, começa a entrar duas uvas brancas que também começaram a ficar muito famosas, mas por causa do protagonismo dos vinhos tintos, que é Marsanne e Roussanne. Tanto que Saint-Joseph, que é essa apelação que está aqui nas encostas a oeste, também olhando um pouco mais, opa, vai até um pouquinho mais para cima, né? Até aqui, na verdade. É que essa pequena área que vocês estão vendo aqui pode ser. Os vinhedos se dividem entre Condrieu e Saint-Joseph. Só que é uma área muito grande, é um cru também, São José é uma OC, que se destaca os vinhos à base de Syrah. Mas pode entrar até 10% de Marsanne e Roussanne no corte, que vai trazer um pouco mais de frescor, vai trazer um pouco mais daquela nota floral, vai trazer um pouco mais dessa nota de especiarias brancas, né? Às vezes uma nota de gengibre envelhecido, notas de mel, notas de flor, de camomila, chá de camomila e tudo mais. Então traz uma complexidade um pouco maior. Mas a grande referência aqui são os tintos à base de Syrah, que é, lembrando, o Rhône Norte, a uva tinta Syrah. E que a grande produção, grande volume são os vinhos à base de Syrah. O que que acontece com os vinhos aqui? Esses vinhos, eles têm uma nota floral muito evidente. A grande maioria São José. São vinhos. São José são vinhos um pouco mais leves, que vai ter um nível de qualidade oscilando. São áreas muito grandes. Então, o nível de qualidade vai oscilar bastante. Mas nos seus melhores vinhos, vai ter essa nota de fruta vermelha madura, uma nota de groselha, framboesa, e algumas notas relacionadas aí com essa nota floral de violetas, uma nota de lavanda, bem gostoso. Às vezes alguma nota de especiaria, também é comum aparecer aqui, uma especiaria de uma pimenta branca, enfim. Mas são vinhos bem mais leves do que, por exemplo, Côte-Côtier Hermitage. E aí o preço também vai ser menor. E aqui, essas áreas maiores, essas apelações maiores, a gente só está falando dos crus aqui. Essas apelações maiores, de modo geral, o produtor vai fazer toda a diferença. É isso em todo o rom, né? Mas nessas apelações maiores, como São José, Cruz Hermitage, o produtor vai fazer toda a diferença. Condrô também, né? O produtor vai fazer toda a diferença. E já do outro lado do rio, a gente tem uma área grande também, que tem um volume bem importante e que, de modo geral, dos crus, normalmente é que tem o maior volume de produção, que é a Cruz Hermitage. Parece que ela tem uma área geográfica um pouco menor que São José. Ela tem muita produção. E Cruz Hermitage também vão ter o seu destaque, vão ser para os seus vinhos tintos, apesar de também poder fazer vinhos brancos, mas seus vinhos tintos, mais de 90% da produção toda aqui é tinto, à base de Syrah. Só que aqui pode entrar até 15% no corte também de Marsanne e Roussanne. Aqui a Syrah, ela ganha um caráter diferente, porque aqui a gente já não está mais nas encostas olhando para leste, mas aqui a gente tem algumas encostas que oscilam e principalmente muitas áreas planas. Então aqui o que que acaba acontecendo? A uva tem um amadurecimento diferente, ela vai ganhar um pouco mais de volume de modo geral, mas principalmente esse caráter um pouco mais herbal, que lembra alguma coisa de um nibs de cacau, lembra alguma coisa aquela nota herbal, lembra alguma coisa de uma, muitas vezes uma nota de azeitona, azeitona preta, muitas vezes alguma nota um pouco mais balsâmica, às vezes uma nota de azeitona em conserva. Então começa a ganhar essas notas um pouco mais herbais aqui, misturado com algumas notas aí de frutas pretas, enfim. São boas alternativas. Tanto, lembrando que grande destaque, tanto de São José e Cruz Hermitage, destaque são os vinhos tintos. Então, são boas alternativas no Rhône Norte para vinhos tintos menos caros. Menos caros por quê? É cru, é caro, né? Mas é menos caro, tanto São José como Cruz Hermitage, eles são menos caros que Côte-Côtier Hermitage, que são grandes referências, né? Pode produzir vinhos brancos também, né? Nessas duas apelações, tanto com Marsanne e com Roussanne, só que o volume daí bem menor. E aqui esse percentual de 10 para São José e 15% para Cruz Hermitage é que pode entrar essas uvas brancas também no vinho tinto para trazer uma complexidade, um frescor um pouquinho maior. E aí aqui vai depender, aqui a gente tem muitos produtores, né? Esses produtores, claro, que de modo geral, esses bons produtores, como o caso de Guigal e outros produtores delas, né? Delá, na verdade, né? E outros produtores, eles vão ter a sua vinícola num local. Eles podem ter até outras vinícolas do Vale do Rhône, mas eles vão ter vinhedos em diferentes apelações. E aí vão fazer diferentes vinhos. A gente viu o Guigal tem também vinhedos em Cruz Hermitage. Claro que vão ser menos caros que seus vinhos. Guigal tem Côte-Rôti, né? A gente viu os Lá. Guigal tem Châteauneuf du Pape, Guigal tem Condrieu, Guigal tem Côte-du-Rhône. Então, Guigal tem vários, né? Esses grandes produtores têm várias áreas, né? Como Chapoutier e outros. Então, eles vão, claro que, tendo uma referência, como Guigal, grande referência, são os vinhos principalmente de Côte-Rôti, mas também vão ter vinhos de outras áreas e vários produtores vão agir dessa forma. Aqui a gente está vendo um fenômeno acontecer em São José, também em Cruz Hermitage, que são muitos produtores convertendo seus vinhedos para vinhedos orgânicos, biodinâmicos, um conceito que começa a aparecer. Começa a aparecer, não, já aparece há algum tempo, mas começa a ganhar um pouco mais de volume agora, um pouco mais de espaço, esse controle de produção um pouco mais rígido e tudo mais. Então a gente vai ver essa onda ganhar um pouco mais de espaço aí no Vale do Rhône, tá? Já está acontecendo, já acontece há algum tempo, mas eles vão crescer um pouco mais. E aí a gente chega. Dentro de Cruz Hermitage tem uma colina relativamente pequena, que é a colina de Hermitage. E Hermitage é há muito tempo um dos vinhos mais prestigiados de toda a França. Isso há muito tempo. Tem uma história muito legal. Inclusive, né, ele tem exatamente, ele chama de Hermitage, porque tem esse pequeno ermitériozinho aqui, pequena capelinha. Conta a história que um antigo combatente das cruzadas desertou da guerra e aí ele veio, ficou aqui um ermitão, ele acabou, né, vindo morar nessa colina, criou uma casinha aqui, um ermitériozinho, e aí deu um nome para a colina. Tem uma história bem bacana. Só que ela é uma colina que é diferente de Cros Hermitage. Por quê? Principalmente porque ela é uma colina que está com seus vinhedos olhando para o sul e para o leste, mas principalmente para o sul. Então, a gente sabe que no sul tem uma insolação maior. E aqui, protagonista também é a Syrah e fazendo alguns dos vinhos mais potentes e intensos de todo o Vale do Rhône. E também prestigiado. Como é uma colina, o volume é bem menor. Aí, aqui, olhando no mapa, vocês conseguem ver. Dentro de Cros Hermitage, que toda essa área aqui que está marcada, tem essa colinazinha pequenininha aqui chamada Hermitage. E essa colina, ela vai fazer, ela é íngreme, né, solo granítico também, e vai. Primeiro, muita insolação, muito sol, mais calor. Ela fica um pouco mais protegida do mistral. E o mistral faz baixar um pouco mais a temperatura. Aqui o mistral ataca um pouco menos, ataca, né? Um pouco menos de influência. Solo pedregoso, esse solo, né, granítico, com refletindo calor, absorvendo calor, ajudando a amadurecer um pouco mais a uva. E aqui a gente tem alguns dos vinhos tintos mais potentes do mundo, inclusive. São vinhos de guarda. E que durante muito tempo são vinhos que tinham um pouco menos de prestígio, não era tão famoso, é uma apelação muito, muito famosa, muito cara. Uns produtores muito famosos, né? Chapoutier, Paul Jaboulainet, Chaves, tem produtores incríveis aqui, mas apesar de ser uma área muito pequena. E essa área, com os vinhedos, vai mudando um pouquinho a sua exposição e muito valorizado, muito, muito valorizado. E permite aqui em Hermitage até 15% também de Marsanne e Roussanne. Outra coisa, pouca gente sabe, é que Hermitage permite também fazer vinhos brancos. Pode fazer vinhos brancos com Marsanne e Roussanne. Só que o volume de Marsanne e Roussanne aqui é muito pequeno, muito pequeno. Então tem Hermitage Blanc, mas é bem menos comum que Hermitage Rouge, que já é uma produção bem pequena. Então aqui os vinhos vão ganhar uma nota muito importante de defumado, de fumaça, essa nota de chocolate, essa nota de chocolate amargo, de chocolate tostado, essa nota especiada de pimenta preta, pimenta branca, uma nota de lavanda seca, uma nota. São vinhos intensos e complexos. E aí ganhou esse protagonismo como um todo, né? E alguns dos seus vinhos brancos aqui vai aparecer essa nota muito relacionada. Ele lembra um pouco de uma nota até meio resinosa, uma nota de mel, aquele mel de floral, que lembra aquelas flores secas, alguma coisa de flor de laranjeira seca. E agora uns muito gostosos, vinhos muito complexos, mas Hermitage Blanc é um pouco mais raro, tá? E são caros. Hermitage, tanto Rouge, que é o mais famoso, quanto Blanc, são muito caros. Tem aqui para vocês verem, né, o que é Hermitage, vocês estão vendo aqui, ó. Exposição Sul. Em volta lá, tudo que vocês estão vendo lá em volta é Cros Hermitage. O que vocês estão vendo aqui, ó, em volta, inclusive aqui atrás das colinas, é Cros Hermitage. E vocês conseguem ver aqui por que que vem um pouco mais protegido do Mistral. O Mistral vai passar por aqui e protege um pouco mais essa área que recebe muito sol. Inclusive, vocês estão vendo aqui que tem áreas de sombra, mas aqui está muito ensolarado. E a gente tem exatamente no sopé aqui dessa pequena colina aqui, toda cheia de parcelinhas, vocês conseguem ver, né? Cada uma aqui é uma parcela de um produtor, ou tem alguns produtores que têm mais de uma parcela, e muitas vezes colocam o nome dessas parcelas nos seus vinhos, porque realmente são vinhos muito destacados, são vinhos realmente muito, muito valorizados. E o conceito histórico aqui é muito antigo, sempre fez vinhos potentes e concentrados à base de Syrah, tanto que quando Hermitage era menos famoso, e isso aqui, falando desde o século, principalmente século XVI, século XVII e até século XVIII, eles levavam os vinhos daqui para, entre aspas, fortificar ou para adicionar um pouco mais de estrutura tânica, um pouco mais de cor para os vinhos de Bordeaux, para os vinhos do Vale do Loire, mas principalmente Bordeaux, que seus vinhos eram muito valorizados. Eles levavam os vinhos daqui e misturavam lá para o vinho ficar um pouco mais concentrado. Então, o conceito de Hermitage é muito antigo, desses vinhos mais potentes e mais concentrados. Aqui para vocês verem as áreas dos vinhedos, né? Então, tem essa colina aqui que vocês estão vendo marcadinho, coloridinho. E o que vocês estão vendo aqui, ó, já a volta, na verdade, aqui, ó, vocês já conseguem ver que aqui já pertence à Hermitage, a Cruz Hermitage. Todo que vocês estão vendo coloridinho, marcadinho, rosinha, azulzinho, são os vinhedos e eles todos com exposição sul. Esse aqui, alguns dos vinhedos aí mais caros do mundo aqui dentro da lindíssima. A Mara é muito lindinha de se visitar. Um lugar muito legal, uma colina, dá para caminhar aqui no meio da colina, é muito bacana. Fica aqui, a gente tem Tainle Hermitage aqui, essa comuna, essa cidadezinha bem pequenininha que fica no sopé aqui dessa cadeia montanhosa, com o Rio Rono cruzando, então é muito lindo aqui. A gente tem várias lojas de vinho, algumas das vinícolas têm a sua sede aqui, né, tipo Poggio Guilherme, Michel Chapoutier. Então é muito legal visitar essa região, é muito linda e vai pagar um pouco menos caro, tá? Os vinhos são caros, né? Hermitage é caro, mas aqui visitar Tainle Hermitage é muito legal, que é uma estrutura muito bacana, enfim, né? Essas areazinhas, né? Os Liudi aqui, seus climas específicos. Aqui, um produtor super importante, dentre alguns deles, né? Que Poggio Guilherme. O Juliane é um dos principais produtores aqui de Hermitage. É claro que ele tem outras áreas, né? O vinho que eu vou degustar com vocês hoje, que é Michel Chapoutier. Chapoutier é outro grande produtor aqui de Hermitage. Só que eu vou provar com vocês um outro cru, que é o Cornat. Que eu vou falar agora para vocês. E Hermitage, o preço cada vez mais alto. Claro, muitos vinhos aqui muito premiados, vinhos muito potentes, e foi o grande destaque do Vale do Rhône, vem desses vinhos mais potentes. A gente viu tanto quanto Rothy, quanto Hermitage, e até alguns Château Neuf-Pape, esses grandes críticos dando notas muito, muito altas, e aí o mundo voltou às suas atenções desde os anos 80, vai ter o boom nos anos 90, os seus olhos para cá, para alguns dos vinhos aí mais potentes, mais intensos aí do mundo, né? Tranquilamente falando, aí um dos vinhos mais potentes do mundo. E vinhos com guarda, vinhos que são de guarda, né? La Chapelle é um clássico, e vinhos realmente muito, muito bons. Descendo um pouquinho mais, indo um pouquinho mais ao sul, na verdade, mais duas áreas cruz, duas apelações cruz, para a gente finalizar o Rhône-Nord. Lembrando que os DOA aqui não pertencem, certo? Não são cruz, são apelações separadas, inclusive consideradas apelações periféricas, enfim. Alguns com qualidade. E para finalizar, no Rhône-Nord, mais dois crus. Cornat, bem pequenininho, e Saint-Péray. Esses dois são interessantes, porque eles têm peculiaridades. Aliás, eu vou provar um Cornat com vocês agora. Eles têm uma peculiaridade. Por quê? Cornat é uma cidade, é uma comuna pequenininha, lindíssima. E os vinhedos são pequenos, e aqui especificamente é a única, ó, dica para vocês, né, que gostam de vinho, é a única apelação no Rhône Norte que os vinhos são 100% Syrah. Não pode entrar outra uva aqui no corte. 100% Syrah. A gente viu que Hermitage pode entrar um percentual de Marsanne Roussanne, a gente viu que mesmo Côte-Rôti pode entrar um percentual de Viognier. Cornat não. Cornat é 100% Syrah. Então eu vou provar com vocês um Cornat daqui a pouco. É 100% Syrah, que a apelação exige isso. Então aqui a gente volta a ter essas encostas íngremes, de graníticas, né? Com exposição leste, que vai voltar a ter uma intensidade grande. Só que a gente tem uma diferença aqui, de Côte-Rôti e também de Saint-Joseph, que também são encostas aqui um pouco mais para o oeste do Rio. É que aqui a gente já está um pouco mais para o sul, que já é um pouco mais quente, que já é um pouco mais seco. E os vinhos de Cornat, eles vão ser intensos, eles vão ser Syrahs concentrados, com muito caráter de fruta preta, com muita essa nota de um nibs de cacau tostado, café tostado, com notas de fumaça, de defumado, essa nota de fumo envelhecido, essa nota de caixa de charuto envelhecido. E são vinhos normalmente com potencial de guarda um pouco maior. São vinhos potentes, concentrados, 100% Syrah. Já vou degustar com vocês um. E, para finalizar o Rhône Norte, essa apelação que é a última aqui do Rhône Norte, antes da gente ir para o sul, que é Saint-Péray. Saint-Péray é a parte. Por quê? Porque Saint-Péray não faz vinhos tintos. Faz só vinhos brancos e espumantes brancos. À base Marsanne Rustan. E o que que acontece? Tá, Marcelo, mas tu falou, tu falasse agora, que Cornas estava mais para o sul, que era um pouco mais quente. Mas por que que Saint-Péray, que está um pouco mais para o sul, vai produzir uvas brancas? Porque aqui, o que acontece de modo geral, é que a gente vai ter as encostas mais íngremes, o ar quente vai subir, o ar frio vai ficar retido dentro de uma cadeia de vales aqui dentro e vai ficar um pouco mais fresco, que favorece muito mais as uvas brancas. Então, destaque de Saint-Péray são Marsanne Roussanne para vinhos brancos e para espumantes brancos. E aí vai ter essa nota um pouco mais, essa acidez um pouco mais marcada, vai ter esse caráter um pouco mais cítrico, que lembra aqui uma nota de um grapefruit, né, aquela toranja, lembra uma nota de lima, lembra algumas notas de pera, lembra algumas notas florais, de flor branca, flor amarela. Então são vinhos são mais caros, chegam um pouco no Brasil, mas que tem alguma referência, tem algumas referências legais aí, aqui dessa apelação. Então aqui a gente deu um passeio pelas apelações cru do Rhône Norte. Okay? Lembrando que aqui depois começam as áreas que não são cru, para Coteron, e os de OA, que a gente já falou na nossa aula passada. Certo? Bom, então até botei aqui, né? Os de OA, cadeias montanhosas, né? Começa aí já o sopé dos Alpes Suíços, aí vai ter algumas apelações aqui que não são, as de OA não estão entre os crus do Rhône. São apelações, né? Como a Claret Didi, é, Chantilon de Oá, a gente vai ter outras apelações aqui que não pertencem aos crus. Bom, então vou aproveitar e nós vamos provar um vinho, né? Vou provar o primeiro vinho, que é um Cornas, que é um cru que a gente já viu agora, que é 100% Syrah. Esse é um 2014, que é de um produtor desses mais, um dos mais importantes do Rhône, né? Michel Chapoutier. Fazendo um vinho aí. Vamos provar quais são as características, né? Eu servi uma dose aqui no Coravan para a gente tentar entender quais são as características desse vinho. Então, vamos lá. Primeiro, né? Já vamos começar. Sei que é 100% Syrah. Sei que Syrah é uma grande referência aqui. E tem uma intensidade média de cor. Não tem tanta extração, né? Vou botar uma média a mais aí. Que a coloração tem uma média intensidade, não é tão brilhoso. O vinho já tem um processo evolutivo. A coloração, lembrando que eu estou olhando aqui dessa parte central para a borda, né? Essa parte central aqui para a borda. Onde nessa parte central a coloração é ainda um rubi, mas já bastante as notas granadas aparecendo, os reflexos granadas aparecendo, já mais alaranjado para a borda. Tá? Rubi aqui predomina a parte central e esse alaranjado para a parte da borda. Nariz, sem agitar a taça. Uau, intensidade média a mais e uma complexidade de aromas que já chama atenção. Uma complexidade de aromas impressionante, sem agitar a taça. Já me lembra uma nota de fumo, lembra uma nota de um fumo seco, lembra alguma nota de defumado, até um toquezinho de carne defumada, mas uma nota de fruta vermelha muito madura, que me lembra uma ameixa muito madura. Uma framboesa muito madura, mas não preta, vermelha. Uau! E tem uma nota especiada, que me lembra um toque de pimenta, mas é uma pimenta preta, aquelas pimentas já mais envelhecidas. Nossa, é delicioso. Estou impressionado. Agitando a taça, a intensidade aumenta muito, essa nota especiada fica um pouco mais evidente. E tem um toque. Ele tem esse toque especiado que dá um certo frescor para esse vinho, esse caráter da fruta vermelha madura. Ele tem um toque da fruta preta, mas a fruta vermelha madura aparece um pouco mais. Uau, é complexo, sabe? Aquele perfil de aromas complexo. Além dele ser intenso, ele é complexo. O perfil de aroma é complexo. Ele tem primário, tem secundário e já apresenta um bom perfil de terciário, mas ainda em evolução. Em boca. É seco. Estrutura tânica média, um pouquinho mais marcada, um tanino muito gostoso. Acidez média mais, saliva bastante. E aí esse corpo. Corpo, vamos botar médio para médio mais, dá pra gente chegar no médio mais. E esse álcool médio. Ele não tem. Esse álcool em boca tá bem integrado. E essas estruturas, a acidez destaca um pouco mais, até essa estrutura tânica um pouco mais marcada. Mais gostoso. Mas o que mais chama atenção, falando com vocês, é o sabor do vinho. Persistência dele é longa. Acidez destacada, persistência destacada. O álcool tá super integrado, o álcool é médio, um pouco, tem até um pouco mais de corpo do que de álcool, mas complexo. É um vinho muito bom. Aquela definição de vinho muito bom, tá começando. Por que não é excelente? A gente vai começar a ver aqui essa intensidade, um pouco do equilíbrio, estrutura, mas sim, é um vinho muito bom. Um vinho que, olha, esse vinho eu comprei da Evino, tá? Da Evino, a Evino traz Chaputier pro Brasil, aliás, com preço muito bom. Bom, é um cru, né? É um cru importante de um produtor importante. Então, ele é um vinho que fica aí na faixa de seus R$ 400. Mas, por um cru de alta qualidade, 3% de álcool, um produtor muito bom e um dos produtores mais antigos, né? Tem vinícola desde 1800, 13% de álcool. Agora, bem interessante o vinho. Ah, bem interessante que o teor alcoólico, vocês podem ver aqui atrás aqui, ó. Ops, aqui, deixa eu ver se consigo melhorar aqui, ó. 13, opa, aqui, ó. 13%. Cornar, vocês podem ver aqui, ó, deixa eu ver. Tá como AOP aqui, ó. Aqui, aqui tá como, ó. Cornar o nome e aqui, ó. Apelação de origem controle. Não, é proteger. Tá? AOP. AOP é o seguinte, viu, né? Que é o mesmo. São sinônimos. Como poderia também estar escrito aqui, apelação cornar controle. Também é sinônimo, tá? Poderia colocar sem nenhum problema. Como o Chaputier vai muito para o mercado externo, eles botam como AOP para ficar mais fácil as pessoas fora saber. Mas poderia estar escrito ali, apelação cornar controle, que também é válido. Uau! Legal, né? Aliás, e vou provar com vocês. Aliás, eu vou aproveitar e já vou provar um vinho do Rhône Sud. Aliás, não, vamos passar. E aí a gente dá uma olhada no que muda nas características. E aí a gente prova esse vinho aqui do Rhône Sud, tá? Também já servi uma dose dele aqui. Esse aqui é o Cornat. Esse aqui é o Bons Venise. Então a gente vai provar agora, mas antes vamos dar uma olhada no cru do Rhône Sud. Né? Então, vamos voltar para cá, nessa câmera. E quando a gente fala dos crus, lembrando que a gente viu 8 crus no Rhône Norte, agora vamos ver 9 crus no Rhône Sul. E a gente sabe que no Rhône Sul é onde a gente tem mais área de vinhedos. Se a gente fala só dos crus que pertence aí, né, às encostas do Rhône, a gente está falando que 75% dos crus são produzidos aqui no Sul. No Sul a gente vai ter áreas bem maiores de vinhedos. A gente começa, né? Tem um pouco mais de diferenças extremas de terroir. Um ponto importante que é legal da gente já começar a pensar é que é o seguinte: vamos pegar o Rio Rhône. O Rhône cruza aqui, literalmente, o Rhône Sul. Quando a gente tem as áreas do Rhône Sul que estão aqui a oeste, elas são áreas um pouco mais planas, um pouco mais baixas. Quando a gente tem as áreas para o leste, a gente já começa cadeias de montanhas. Então a gente já vai ter um pouco mais de altitude. Claro, qualidade, conceito, um pouco menor se comparado com o norte, porque inclusive aqui, muitas áreas aqui não nem tem apelação cru, muitas áreas aqui vão ser Coteaux-Rhône ou Coteaux-Rhône-Village, mas algumas se destacando. Dentre elas, do Rhône Sul, a principal, com certeza, bem no centro do Rhône Sul, que é Châteauneuf-du-Pape. Já degustou Châteauneuf-du-Pape? nas aulas passadas. Aliás, dois, né? Eu tenho na aula 64 e na aula 65, dois produtores diferentes. Chatham-Papo se destaca muito um conceito internacional. Todo vinho Chatham-Papo é bom? Não. Tem muito vinho ruim, inclusive, Chatham-Papo. Ah, meu produtor, meia boca. Mas os melhores, né? Se destacam, grandes vinhos. Só que eu posso dizer para você, são caros, tá? São caros. Porto Rom é mais econômico. Chatham-Papo é caro, nem todo Chatham-Papo é bom, mas são caros. Não sei, muito grande, né? Quem vai fazer? São caros, tá? Ok, vamos lá. Aqui pro sul, então a gente tem algumas áreas mais planas e algumas áreas já com cadeias montanhosas. Só que muda. O que a gente tinha aquele solo granítico mais presente no norte, aqui a gente já vai ter solos mais pedregosos, solos arenosos, solos de argila e calcário. Começa a mudar. Então aqui no sul vai depender de alguns fatores, como composição do solo, relevo e a área onde está posicionada. A gente tem que lembrar que quanto mais para o sul, e a gente está agora no sul, a gente também vai ter mais insolação, porque a gente está indo mais próximo da linha do Equador. Mais sol, mais calor. Então, o Rony Sul, ele é mais quente, ele é mais ensolarado. E isso é o que a gente pode esperar com certeza dos vinhos. Vinhos um pouco mais alcoólicos, vinhos um pouco mais intensos. E aqui no sul, até marquei aqui para vocês, aqui marcado sul, que os crus vão estar dentro das áreas das Le Côtes Rhônes, né? Tá aqui marcadinho com esse begezinho mais clarinho. Os crus vão estar aqui dentro. Então, são áreas. Muitas dessas áreas são alguns vilarejos, né? Muitos dos crus do Rhône são vilarejos em si, que ganham a apelação, mas não precisa necessariamente ser um vilarejo, viu? Por exemplo, na Hermitage, não é um vilarejo. Chateaugrier não é um vilarejo. São José envolve vários vilarejos, então não é uma regra, né, que é um vilarejo. Não, pode ser vários. E a gente tem muito sol aqui. Se no Norte a gente estava falando de 2.100, 2.200 horas de sol ano, aqui a gente chega a quase 3.000 horas. Então, mais sol e mais calor. Bom, no Sul também, a gente tem algumas daquelas apelações que não são crus, são apelações que são aquelas periféricas, né? Costières de Nîmes. A gente já falou um pouquinho, Côte Viverra, Grignan-l'Adhémar, Ventoux e Luberon. E aqui tem essas apelações, elas são apelações muito volume, de modo geral, que não estão nos crus. Os crus vão estar dentro dessa areazinha aqui, tá marcadinha bege, um pouquinho mais claro. Os nove crus vão estar aqui, né? Dentro de Château-Gontier, Lirac, Tavel, né? Quirin, né? Gigondas, Vaquerras, né? Algumas dessas áreas mais prestigiadas. E aqui no sul aparece a Syrah, mas ela não é mais protagonista. Aqui no sul tem uma uva que se adapta melhor a essa quantidade maior de sol e de calor, que é a Grenache, também chamada, conhecida como Garnacha na Espanha, que na França como Grenache. E ela vai ser protagonista aqui, mas não sozinha como a gente via lá no Rhône-Norte. Aqui vão ser vinhos de corte com destaque para a Grenache, mas normalmente grande destaque aqui são os vinhos que a gente chama de corte GSM. Grenache, Syrah e Mourvèdre. Aliás, a Mourvèdre era a uva protagonista aqui. Só que depois da filoxera, a Mourvèdre é uma uva que ela é mais difícil de ter a enxertia. Então, como tinha mais dificuldade, a Grenache foi ocupando esse espaço, começo a partir de 1900. E ela virou a protagonista aqui. Só que aqui a gente tem esses verões muito quentes. Aqui a gente tem esse caráter da fruta muito maduro, o vinho fica mais alcoólico, normalmente um pouco mais encorpado, perde um pouco de complexidade, ganha um pouco mais de peso, corpo. Não estou dizendo que isso é errado, nem que é bom, nem que é pior. É diferente. Até porque a própria Grenache é uma uva que ela tende a fazer vinhos com um pouco mais de álcool, um pouco mais de corpo. É uma uva tardia, ela precisa amadurecer bastante. Por mais que ela não tenha muita cor, né, ela não tem muito tanino. E aí, claro, conforme tu concentra essa uva, ela vai ganhando estrutura tânica. Vinhas velhas e Grenache, de modo geral, ela permite muitas vinhas velhas. A parte lenhosa é muito resistente ao tempo. Então tem muitas vinhas velhas. E ela vai ficando mais concentrada. E esse é um dos segredos, por exemplo, e até poderia comparar, aliás, por que esse corte tão clássico GSM, né? Por que esse corte tão clássico que vem à base da Grenache e da Syrah? Se a gente pegar a Syrah, E aqui esse perfil da Syrah, até trouxe gráfico para vocês relembrarem. A Syrah, de modo geral, ela tem um pouco mais de cor, um pouco mais até de frescor e de acidez, principalmente em áreas mais frescas, mas ela tem também um pouco mais esse caráter de fruta preta, um pouco mais de estrutura tânica, um pouco mais de cor. Então a gente está vendo que a Syrah, ela tende a fazer vinhos um pouco mais intensos, principalmente essa estrutura tânica. E se complementa muito bem com a Garnacha. E aí, se a gente voltar para esse. Opa, deixa eu botar esse aqui, ó. Esse gráfico, a gente vê que esse corte Garnacha, esse Syrah se dá muito bem. E aí, um percentual, aliás, bem comum aqui no sul do Rhône, Garnacha e Syrah. E a Mourvèdre, Sansoy e outras uvas vão entrando aqui um pouquinho mais. A Mourvèdre ainda tem um destaque, tanto que esse corte SM. A Mourvèdre entra para trazer um pouco mais de tanino, um pouco mais de cor, um pouco mais de rusticidade, um pouco mais aquele caráter de notas terrosas, frutas pretas maduras, daquela potência, aquela intensidade. Mas, normalmente, a Mourvèdre vai entrar em pequenas quantidades. A Grenache protagonista, a Syrah entrando bem nos cortes, e a Mourvèdre e outras uvas podendo aparecer bem. E aqui, ó, Châteauneuf du Pape. Que é a principal apelação do Rhône Sul, destacada. Ela é destacada. Tem esse solo muito rico em pedra, esses galets, né? Chamam de galets rolés, porque era leito de rio, e essas pedras foram rolando, ficaram arredondadas, aonde vai ter muita intensidade, muito calor. Esse calor vai refletir muito para as videiras. A gente está vendo aqui vinhas velhas, ó, a parte lenhosa. Então, Châteauneuf du Pape, né? A gente falou na aula 64, que Châteauneuf du Pape virou a grande referência geográfica do Vale do Rhône, quando veio o papado para Avignon, e essa área ficou muito destacada. E esses começaram a ser vinhos importantes, tanto que por isso ela virou uma apelação muito importante. Ela é a principal apelação do Rhône Sul, tá? Châteauneuf du Pape é uma apelação realmente muito importante. Então, o que que entra, qual é o perfil dos vinhos de Châteauneuf du Pape? Gente, Châteauneuf du Pape foi uma das primeiras apelações da França. E foi um movimento importante. Aliás, o surgimento das apelações na França vão surgir por causa do Châteauneuf du Pape. Ele fica muito famoso e vai começar aí no começo de 1900 querer proteger as suas áreas. Senão todo mundo ia começar a se chamar de Châteauneuf du Pape. Diz, não, não, Châteauneuf du Pape é aqui, sou eu. Então vou me proteger aqui. E conseguiu, a partir de 1936, aprovar as apelações controladas para vinhos, né? Porque já estavam aprovando para queijos, para outros produtos, principalmente alimentar. E Châteauneuf du Pape, quando conseguiu sua apelação em 1936, dizia que, olha, vinhos aqui que podem ser produzidos, né? Vinhos, não falava em vinhos brancos ou tintos, mas falava em vinhos de diferentes colorações, enfim, com diferentes uvas. Tanto que até hoje são 13 castas autorizadas. Então, Châteauneuf du Pape só vai fazer vinhos brancos ou tintos. Não tem rosé. E a grande maioria, vinhos tintos, com aí mais de 90% toda a produção dos vinhos de Châteauneuf du Pape são tintos. Mas podem entrar 13 uvas, dentre elas 5 uvas brancas. Inclusive, são as uvas brancas para ser utilizadas, para que são produzidos Châteauneuf du Pape Blanc. Mas eles ficam à sombra dos rouges, dos tintos. E aí, das uvas principais, para os vinhos tintos, a gente vai ter, né, Grenache, Syrah, Mourvèdre e a Sansoy. Então, o corte GSM é exatamente isso, a Grenache, Syrah, Mourvèdre, GSM. Que o mundo copia o corte GSM aqui do sul do Rhône. Muita insolação, a gente tem aqui insolação extra, porque a gente está um pouco mais para o sul. A gente está vendo aqui, está marcadinho, até marquei aqui para vocês. Châteauneuf du Pape está aqui, ó, marcadinho em vermelho, né, costeando aqui o Rio Rhône. E vai fazer tintos potentes, tânicos, concentrados. Claro que os produtores, eles podem definir o corte, se ele quer usar menos uvas, mais uvas. Muitos produtores usam, por exemplo, só a Grenache, a Syrah, pode também, não tem nenhum problema. Pode entrar um pouco de uva branca para trazer um perfil, né, no próprio vinho tinto. Então pode. Mas essa maturação extra que essa quantidade maior de sol, de calor traz, vão fazer vinhos potentes. Só que essa apelação ficou muito famosa no mundo. E ela, hoje, os seus vinhos são muito produzidos. inclusive muitas vezes falsificados, eles trazem vindo de outros lugares, às vezes até próprio Coto Rondo e rotulam como chato em pasto. Vocês procurarem na internet falsificação Rondo, vocês vão ver um monte que aconteceu, porque é muito valorizado, os vinhos são caros. Agora, muito produtor aqui de Château du Pape tem a qualidade baixa, mesmo fazendo dentro da apelação. Por quê? Porque segue o mínimo da regra e não cuida muito da qualidade, e os vinhos ficam com a qualidade baixa, mas o preço muito alto. Dica para Château du Pape: bom produtor. Bom produtor. Porque senão a qualidade é complicada. Então são vinhos mais alcoólicos, vinhos um pouco mais tensão, tem até uma tensão de boca, tânica e ácida interessante, mas principalmente esse caráter de fruta madura, notas especiadas que remete a uma nota de uma pimenta branca envelhecida, lembra algumas notas terrosas, lembra algumas notas especiadas também de especiarias doces envelhecidas, uma coisa de um gengibre, às vezes uma nota de anis, às vezes uma nota que remete a alguma coisa, aquele gengibre envelhecido, e essa nota, essa textura tânica, né, um pouco mais marcado. Só que, e aqui até trago três produtores icônicos para vocês, Ogigal também fazendo Château du Pape, né? Château de Lagardère é um produtor muito bom que chega no Brasil. Château du Pape, de modo geral, usa a referência da coroa papal com as chaves de São Pedro, marcado na garrafa. Até postei no Instagram para vocês esses dias a cápsula do vinho que a gente degustou na aula passada. E na cápsula do Lafioli também tinha a coroa papal marcada. Não é obrigatório, mas é clássico dessa região, né? Até para citar a região. E Château Lagardin, quem traz é a Decanter, bom produtor, né? Château de Belcastel é também um clássico, também são vinhos um pouco mais caros, quem traz é a Mistral. E Guigal também chega no Brasil, né? Então são vinhos aí bem interessante, alguns bons produtores encontram outros, mas aqui alguma dica de três bons produtores significativos. Avançando no sul do Rhône, a gente tem algumas questões importantes aqui. Lembrando, aqui está Château du Pape. O que a gente tem de cru para o lado oeste do rio, que são duas apelações, que são Lerac e Tavel. Essas áreas, elas são mais baixas, elas são mais planas. Então aqui a gente vai ter uma insolação um pouco maior, a gente vai ter um pouco mais de intensidade nos seus vinhos. Conforme a gente vai vindo mais para o leste, a gente vai ganhando um pouco mais de altitude. Então a gente tem aqui, e aqui falando das outras apelações, fora apelações cru do sul do Rhône, fora Château du Pape, está aqui, a gente vai ter aqui Lerac Tavel. A gente vai ter aqui, né, dentro, aqui vocês estão vendo marcadinho em laranjinha as áreas de Coteau Rhône. Então a gente vai ter aqui, circulando até aqui, vocês estão vendo que são bem menores, como aqui Vansaube, né, Quirin, Gigondas, Vaiquerras, né, e Bons de Venise. Pode ver que são todas apelações pequenininhas, né? Aqui, se a gente pegar aqui, ó, Rastaud, Quirin, são todas apelações pequenininhas. Então essas são as nove. Tá? Então vamos lá: Château du Pape 1, Tavel 2, Lerac 3, Vansaube 4, Quirin 5, Rastaud 6, Gigondas 7, Vaiquerras 8, Bons de Venise 9. Nove apelações cru. Né, vou marcar aqui para vocês, nove apelações cru do Rhône Sul. O que acontece aqui? Estão vendo que são apelações menores. Como eu falei para vocês, né, Quirin foi uma das últimas que surgiu. Ela era um Côte do Rhône Village com o nome de vilarejo. E aí ela virou um cru depois de um tempo. Isso foi em 2016 que ela foi aprovada. Né? Então ela era um Côte do Rhône Village com o nome de vilarejo e virou um cru depois. O que acontece aqui? As áreas aqui, elas mudam um pouco. De modo geral, como a gente tem áreas mais planas aqui para o oeste, Lerac e Tavel vão ser peculiares. Lerac vai fazer vinhos brancos, tintos e rosés. A maior parte dos seus vinhos são tintos, principalmente à base de Grenache. E aí vão entrar as outras uvas no corte. O que acontece aqui? Inclusive, os rosés, de modo geral, são feitos com a Grenache. Como ela é um pouco mais baixa, como ela é um pouco mais plana, são vinhos um pouco mais potentes. É mais seco, é mais árido, né? Menos chuva tem menos nuvens. Então os vinhos aqui são potentes, são intensos. São boas alternativas a Chateauneuf du Pape com preços menos caros. Então essas notas de muito fruta preta madura, que é uma nota de ameixa madura, uma nota de cassis, as notas terrosas, aquelas notas herbais envelhecidas, amadurecidas, né? Aquele herbal que vai secando. São bem comuns aqui. Já quando a gente fala de Tavel, Tavel é 100% rosé, principalmente também à base de Grenache. Só que é um rosé mais concentrado. São rosés um pouco mais intensos. São rosés um pouco mais potentes. Alguns dos rosés mais intensos do mundo vêm aqui de Tavel, que todos são apelações cru, apelações destacadas. Mas esta é uma específica para rosé. Depois, só que assim, essas duas, tanto Lerac como Tavel, elas estão aqui no oeste. Conforme a gente vai avançando para o leste, a gente vai tendo um pouco mais de altitude. Então, a altitude começa a fazer diferença para esse lado um pouco mais leste. Então, aí, aqui que a gente vai ter? Começando aqui, parece que fica um pouquinho mais para o norte. Lembrando que a gente está no Rhône Sul aqui. Certo? Um pouquinho mais para o norte aqui do Rhône Sul, que é Vansoble. Vansoble já tem um pouco mais de altitude, né? A gente tem aqui um pouco mais de frescor, porque já começa um clima um pouco mais alpino, esse frescor que desce dos Alpes. Então, Vansoble é só para vinhos tintos, que são vinhos tintos com um pouco mais de frescor, com uma acidez mais destacada. O grande destaque aqui são vinhos à base do corte SM, Grenache Raimuvel, onde pede aqui no mínimo 50% de Grenache. Mas já ficam vinhos mais frescos, um pouco menos de cor. O tanino é um pouco mais marcado, mas a acidez é um pouco mais alta, tem um pouco mais de frescor. Todas boas alternativas a Chateauneuf du Pape, mas com perfis um pouquinho diferentes. Depois, a gente vai ter aqui, né, que aqui a gente vai ter, inclusive, o Aiguê, que vai passar aqui, que é esse riozinho que vocês estão vendo aqui, que vai cruzar essa outra apelação chamada Quirrain, que tem um pouco menos de altitude, né? Quirrain, o grande destaque são seus vinhos tintos, também à base do corte SM, onde existe também no mínimo 50% da Grenache. Tem o solo, ele é um pouco mais baixo, tem um solo um pouco mais aluvial, os vinhos ficam um pouco mais aromáticos. Lembrando, né, que foi uma das últimas apelações cru aprovadas. Os vinhos ganham um pouco mais esse caráter aromático, né? A fruta fica um pouco mais vermelha, madura, aquela nota da fruta preta, aquela nota especiada. Fica um vinho um pouco menos cansativo de modo geral. Lembrando que sempre o produtor vai fazer toda a diferença. E depois, a gente tem já com um pouco mais de altitude, a gente tem Rastaud. Só que Rastaud tem uma peculiaridade. E eu não vou adentrar na aula de hoje. Rastaud é uma das áreas que também produz vinhos tintos secos, à base de corte SM, mas que antes já produzia vins du naturel, que são os vinhos doces fortificados que tem na França. Um deles está aqui, que é Rastaud. E aí depois, com o destaque dos vinhos tintos, com o passar do tempo, começou também a produzir vinhos tintos secos, à base de corte SM. Os vins du naturel, então, são diferentes estilos que vão ter desde os vinhos tintos até os vinhos brancos e rosés, doces, que não é tema da nossa aula de hoje. Nós estamos focados hoje um pouco mais nesse perfil dos vinhos tranquilos, não fortificados. Mas saber que Rastaud, dentro da apelação de Rastaud, também permite vins du naturel. Aqui, eu trouxe esse mapa todo desenhadinho para vocês verem. E conforme a gente vai vindo mais para o leste, como a gente vai tendo Rastaud, Gigondas, Vaquerras, a gente já começa a ter um pouco mais de altitude, né? Por isso que aqui, ó, Vansoble, a gente já tem, né, essa influência um pouco mais essa influência subalpina de mais frescor. Se a gente vem um pouquinho mais aqui para o sul, a gente vai ter outras áreas cruz bem importantes, que é essa aqui, Gigondas, Vaquerras, que são duas para grande destaque para vinhos tintos. que são ótimas também alternativas a Chateauneuf-du-Pape, são menos caros, e também a gente vai ter bônus de Venise, que também vai estar aqui. Então essas três são três cruzes também importantes, que ganharam um destaque com o passar do tempo. O que que a gente vai ter? E aí vamos começar com, né, vamos começar aqui com o Gigondas, tá? A Gigondas está aqui. Deixa eu pegar aqui para marcar para vocês, aqui, ó. Gigondas. Só que Gigondas, a gente tem um pouco mais de altitude. Os vinhedos, eles estão já, chegam aí, sobe um pouquinho de 400 metros. Aonde vai ser o grande destaque dos vinhos tintos. Vinhos tintos à base, principalmente de Grenache, Syrah, que vai ter um frescor muito maior, vai ter um caráter de fruta vermelha por causa da altitude muito maior, uma nota que eles chamam de Kirsch, né? Aquela nota de licorosa, de licor, são ótimas alternativas para quem procura vinhos com um frescor, tintos com um frescor um pouco maior. Por mais que permita também vinhos rosés, maior destaque são seus vinhos tintos, né? Quase 100% de seus vinhos são tintos. Mas boas alternativas com um pouco mais de frescor para corte de Grenache e Syrah. Depois, a gente vai ter uma área que é um pouco mais plana, um pouco mais baixa, chamada Vacherras. E também o destaque são seus vinhos tintos, apesar também poder produzir brancos e rosés, aonde o corte GSM vai ter um destaque também importante, né? Grenache, Heimwedel. Só que aqui a gente tem um pouco menos de altitude, um pouco mais de solo aluvial, aquele solo de leito de rio com areia, cascalho, um pouco de argila, aonde vai fazer vinhos mais, como tem um pouco menos de altitude que Gigondas, vai fazer vinhos um pouco mais potentes, um pouco mais alcoólicos. Eles falam que são os vinhos mais próximos, que lembram um pouco mais Chateauneuf-du-Pape. Então, Vacherras é uma apelação cru que é uma boa alternativa com preços mais econômicos. Não são baratos, tá, gente? Vamos lá, são cruz do Vale do Rhône. Então, com isso que, né, tem seu preço aí, seu valor, seu destaque e preço um pouco mais alto. Certo? Mas só para a gente ter essa referência, citação aqui importante. Então, Vacherras é uma alternativa de preço menos caro para Chateauneuf-du-Pape. E depois, a gente tem uma área um pouquinho maior também aqui, chamada Bônus de Venise, que é uma área que há pouco tempo também se destaca pelos seus vinhos tranquilos. Mas é uma área que também vai dividir espaço com uma outra apelação, Vins du Naturel, que não é o nosso tema hoje, mas para vocês saberem que na área de Bônus de Venise tem uma apelação inclusive separada que se chama Muscat Bônus de Venise, que é uma outra AOC, que está dentre esse grande agrupamento dos vinhos doces fortificados da França, Vins du Naturel. Só que aqui para vinho branco, que não é tema para hoje, não tem para uma outra aula. Mas nos interessa aqui a apelação Bônus de Venise, que é essa apelação para vinhos tintos secos, à base principalmente de Grenache, Syrah, corte. E aqui a gente já tem um pouco mais de altitude, mas cadeias montanhosas que protegem a área um pouco mais do Mistral. Porque o Mistral faz baixar um pouco mais a temperatura. Então, aqui, como ele é uma cadeia de montanhas mais protegidas do Mistral, a temperatura média sobe. Quando a temperatura média sobe, o que que a gente vai ter? Vinhos de Grenache e Syrah mais potentes, mais alcoólicos, mais concentrados. Vinhos que normalmente ganham em corpo, ganham em álcool, caráter de fruta vermelha e fruta preta, mas perde um pouco em estrutura tânica. Normalmente não é tão marcado, mas mais volume de boca, mais intensidade. Aliás, é o vinho que eu vou degustar com vocês agora. Uma apelação cru do sul do Rhône, de Bônus de Venise, que eu já vou mostrar para vocês. Aqui só mostrando para vocês, né, um pouquinho dessas cadeias montanhosas que a gente vai ter aqui mais para o sul do Rhône, principalmente para o leste. Gigondas, né, que vocês conseguem ver esse solo com presença de calcário, mas em altitude, ó, as cadeias montanhosas aqui, dá para ver que é bastante calcário, ó, alguma coisa até de granito, provavelmente, mas esse solo calcário bem evidente. Nessa altitude extra, por exemplo, em Gigondas, vai trazer um pouco mais de frescor para os vinhos. Então, conforme a gente vai indo um pouco mais para o leste do Vale do Rhône, a gente consegue ter um pouco mais de altitude. e vinhos com um pouco mais de frescor. Só que alguns vinhos, para vocês verem, quando vocês quiserem procurar algumas dessas apelações cruz, os vinhos vão sempre vir marcado, né? Lirac, Gigondas, vai sempre vir marcado para os seus vinhos, ó, Rastaud, Aquitavel, é que eu falei para vocês, o Delà, esse produtor super importante. Então vai sempre vir marcado aqui alguns dessas apelações cruz, são boas alternativas aí para diferentes perfis de vinhos. Mas já que a gente está falando, vamos degustar um vinho cru do Rhône Sud, né? Que é esse produtor, Javier Vignon, que é um produtor pequeno. Só que a gente vê essa garrafa, inclusive, usa uma garrafa bordalesa mais estilosa, mais, né, um pouquinho diferente aí no seu perfil. E aqui a gente tem um corte. Lembrando que aqui, né, predomina normalmente Grenache e Syrah. E aqui entra um pouquinho de Mourvèdre. Mas aqui é 70% Syrah, 70% Grenache, 20% Syrah e 10% da Mourvèdre. E um fator interessante, ele usa cada um desses vinhos de safras diferentes. Então, esse vinho é não safrado, diferente do Cornac, que é 2014. O Bons Venis é não safrado. Por quê? Porque ele usa diferentes safras. Ele usa safra 15, 16 e 17. A Grenache, ele usa 70% Grenache, safra 2015. Ele usa 20% de Syrah da safra 2016 e ele usa 10% de Mourvèdre da safra 2017. Então faz um vinho não safrado. Interessante, né? Perfil diferente. E a gente vê aqui um vinho com um pouco mais de intensidade de cor, até que o Cornac. Ainda predomina bem a coloração rubi, vermelho, ainda não tem reflexos. A borda também é vermelha. Um pouco mais brilhoso. Tem uma intensidade de cor, né, média mais, bastante intensidade de cor, quase muito. Já podemos marcar como muito intensidade de cor. A Mourvèdre está fazendo um trabalho, 10% de Mourvèdre fazendo um trabalho importante de coloração. Vou mandar para essa câmera aqui, que é mais fácil para vocês verem. No nariz, bem diferente do que a gente viu do Syrah, do Rhône Norte. Aqui, uma nota de fruta vermelha muito madura, mas uma nota de licorosa. Uma nota floral muito evidente, mas muito evidente. Uma nota de uma violeta seca muito evidente. E o álcool aparecendo também. Uma nota especiada parece, gostosa. Uma nota de pimenta rosa bem gostosa, bem evidente. E o álcool, olha, o álcool aqui se apresentando, né? Até vou colocar na boca, vocês vão ver quanto é o teor alcoólico desse vinho. Mas bem evidente. E a intensidade dele é média. O álcool até acelera um pouquinho. Ele não é tão complexo, mas dá para ver que ele, ó, tem aqueles aromas mais diretos, mais francos. Interessante, curioso para provar. Colocar na boca. Bom, tem um vinho seco, mas muito álcool, muito corpo, tanino médio mais marcado, acidez média mais, média para média mais ali, ó, tá. O álcool, corpo se destaca, mas muita intensidade de sabor, muita, esse caráter um pouco mais fresco de sabor, porque ele é um vinho mais encorpado, ele é um vinho mais pesado em boca, tem uma nota terrosa em boca que aparece gostosa, uma persistência longa. É um vinho, uma persistência também longa, mas muito mais alcoólico, né? Álcool é muito, corpo é muito, essa estrutura tânica um pouco mais marcada, é um vinho um pouco mais extração, um vinho mais pesado, assim, mais intenso. E até o meu teor alcoólico desse vinho, 15% de álcool, né? Rhône Sud, né? Mais quente. Claro, um produtor, vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, opa, aqui, aqui, opa. Esconder aqui para pegar o foco melhor. Ó, ele é preto, ele tem. Aqui, ó. Eu tô descoordenado hoje. Mas dá para vocês verem aqui, opa, aqui, ó. 15% de álcool. Né? Dá para vocês verem essa intensidade alcoólica aqui. Né? Mas o rótulo muito bonito, ó. Né? Ele chama essa linha Arcane. que é uma linha do, né, que ele bota aqui das cartas do tarô. Então, cada vinhedo de apelação diferente tem uma cartinha diferente. É interessante esse trabalho. Esse também eu comprei na Evino. Eu não lembro o preço que eu paguei. Eu acho que eu paguei algo em torno de 200 a R$ 250, talvez. Esse produtor é um produtor pequeno, mas com uma qualidade bem alta. E até comparando, falando dos dois vinhos, né? Falando de Cornat do Rhône Norte e Bons Vinhedos do Rhône Sul, dá para ver bem que o Rhône Sul é mais alcoólico, mais pesado. Ele é um vinho, né, com mais álcool, com mais presença de boca. Tá, tem um corte, né, de GSM, mas e o Guillaume Verte fazendo um trabalho aqui, né, de estrutura tânica, de cor. Já Cornat mais elegante, mais complexo, um vinho mais profundo, um vinho mais um pouco mais complexo, dois perfis diferentes. Mas foi legal para a gente degustar e comparar. O Rhône Sul mais quente vai fazer esse vinho mais alcoólico, mais intenso em corpo. Já o Rhône Norte, um pouco mais, né? São vinhos intensos. Nível de qualidade, o Cornat é um vinho muito bom. Dá para discutir algumas coisas quase ali para excelente, enfim, mas um vinho muito bom. Bons Venise é um vinho bom com alguns destaques aí. É, discutir ali entre bom e muito bom. Cornat entre muito bom e excelente. Enfim, claro que aqui, dois produtores, perfis diferentes, né? Bons Venise, essa concentração, essa intensidade. E Cornat já um pouco mais elegante, complexo, né? Entregando muito bem. Aliás, bacana, bacana essa degustação. E aí, meninos e meninas, a gente finaliza o nosso Vale do Rhône, né? Agora com as nossas apelações cruz aqui do Vale do Rhône. Foi bem legal, foi bem bacana. Então eu vou deixar aqui liberado para vocês poderem ver aqui na sequência, né? Aproveitar aí para assistir a aula 64, 65, 66, que vocês vão entender bastante aqui do Vale do Rhône na aula 64. Então a gente estudou um pouco das influências como um todo. Na aula 65 a gente estudou um pouco mais as apelações, e aqui na aula 66 a gente entrou nos crus do Vale do Rhône, né? Acho que foi bem bacana para a gente aprofundar bastante, três aulas, a gente entender bem o Vale do Rhône. E futuramente teremos outras aulas, porque eu acho que vale aulas específicas do cru, uma aula só para Côte-Rôtie, daqui a pouco uma aula só para Hermitage, uma aula só para Châteauneuf-Pape. Mas isso mais para frente, né? Nos nossos conteúdos aqui, nos nossos estudos, a gente vai chegar e ter aulas específicas sobre essas regiões. Então, vou me despedindo de vocês. Foi muito legal, né? Deixa eu trazer para essa câmera. Foi muito bacana. Deixando um beijo muito especial no coração de cada um de vocês. E até a nossa próxima aula. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro!